Bom dia, Denilson. Bom dia, Júlio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Iara. Eu que agradeço, Denilson. É uma grande satisfação sempre comparecer aqui para trazer informações e boas notícias para a população.
Júlio, bom dia. Tudo bem? Obrigado também por estar aqui junto com a gente, né? Obrigado aí sempre. Pode chegar mais próximo do microfone aí.
Eu que agradeço, né? Bom dia a todos os ouvintes da nossa Rádio Iara aí. Agradecendo mais uma vez aí pela oportunidade.
Bom dia também para Wanda, né? E eu esqueci. Diego? Diego, também, que estão aqui presentes junto com a gente. Falar primeiro aí dessa situação aí do recolhimento aí dos galhos que começou a operar, Júlio ou a doutora, quem que pode estar explicando pra gente aí?
Nós fizemos uma dispensa de licitação 04/2024. Que contratou aí pessoa jurídica para locação de trator. Então é locado o nosso guincho, tá? É uma locação a princípio por 6 meses, podendo ser prorrogada, né? E voltamos aí então à coleta mecanizada, né? Com o guincho. O Júlio pode explicar como está sendo a logística, passar aí o cronograma, tá, Júlio?
Ô, Júlio, tinha um cronograma antes, mudou alguma coisa? Teve alguma alteração nesse cronograma?
Não, na realidade, mudamos muito pouquinha coisa, mas continua os mesmos cronogramas, né? Nos dias que são passados aí em vários bairros. Tem alguns bairros que não estão nesse cronograma, mas são bairros pequenos que estão próximos. Então, a gente não colocou tudo nesse cronograma. A gente segue na mesma sequência.
Tá certo. Você pode aí estar citando para nós aí a questão dos cronogramas?
Sim. Na segunda-feira nós temos a escala da Vila IBC, São Rafael, Mário Sérgio, Lago Paraíso, Habitar Brasil e Ana Rosa. São 6 bairros aqui e junto com esses aqui entra Conjunto dos Pássaros, entra o Eurípides Rodrigues lá embaixo também até na Vila São Pedro, tá? Na terça-feira nós temos Vila São Pedro, Jardim União, Vila Pompeia, Bela Vista, Vila União e o Kit Matida, Carvalho Henrique, Celso Fontes e João Teodoro. São 9 bairros ao todo. Vila Lordane na quarta-feira, Humberto Teixeira 1 e 2, Invernada, São Geraldo, Conjunto Iara, Vila Nossa Senhora Aparecida, Jardim das Torres, Berta, Meneghel, Pombal 1 e 2. A Vila São Vicente na quinta-feira, Vila Moretti, Vila Maria, Maria Alice, Rubi, Vila Itapeva e Vila São José. Na sexta, nos sábados e, quando necessário, aos domingos, a gente efetua a limpeza do centro, tá? A gente sempre recolhe ali o pessoal, as podas do Guaíra Clube de Campo, Rodoviária, Detran, Asilo São Vicente de Paula, limpezas de escolas, delegacia também e algumas vezes o departamento do SAE a gente está fazendo também.
A questão da liberação para as podas ainda é o mesmo esquema, tem que fazer aí o pedido para vocês e fazer a poda, dependendo aí do bairro próximo, quando vai ser a coleta? Como que
isso
funciona?
Adenilson, importante ressalvar que a gente retornou com o guincho essa semana, tá? Estamos trabalhando força total das 6 da manhã às 18 da tarde. Para poder dar conta, essa época aumenta um pouco as podas de árvore. E a gente vai seguir esse programa assim que a gente conseguir colocar todos os bairros em ordem, tá? Que seria aí, vamos estar falando aí em torno de mais ou menos para o final da semana que vem, a gente consegue colocar a casa em ordem. Aí a partir da próxima segunda a gente vai estar trabalhando normal. Sobre a liberação, a gente vem pedindo para a população não efetuem podas de árvores sem autorização da Secretaria do Meio Ambiente. Por quê? Quando a gente passa numa vila dessa, a gente vai gastar a semana toda para retornar novamente nesse local. E a gente está tendo muito essa indiferença. Por quê? A gente passa cedo, depois do almoço, a gente retorna no lugar para ver se não ficou nada, né? Para ter certeza que aquele bairro ficou limpo, e a gente está se deparando com novas podas. E aí esse galho ele fica secando durante a semana toda, corre um risco de ter um incêndio. Alguns vizinhos vêm e jogam lixos em cima desses galhos também, imóveis que querem descartar. Isso está sendo um problema para a gente.
É uma grande dificuldade essa questão aí do descarte junto com a questão de galhos, né? Porque vocês vão com o trator, que ele é próprio para fazer esse recolhimento de galho, né? Não para estar pegando móveis ali e colocando. Como que está essa situação? Tem muito desses descartes, Júlio?
Sim, esses são os inservíveis que a gente fala, né? Porém, até que não atrapalha muito, sabe, Denilson? Uhum. Porque se tiver junto, a gente tem os meninos, são quatro funcionários que passam varrendo aonde a gente retira os galhos. E aí esses meninos pegam esses móveis velhos, já jogam em cima da caçamba e levam tudo num lote só, né? Uhum. Então, até que não atrapalha muito. O que está atrapalhando muito é essa questão das podas sem autorização da Secretaria do Meio Ambiente. A gente não consegue fazer um trabalho mais organizado. Sempre dá a impressão que está ficando, que a gente está deixando para trás, e quando na realidade é a população que não está seguindo o que a gente está pedindo.
Outra situação, não sei, né, se você vai conseguir me responder isso, a questão da liberação para uma poda de árvore, né? A árvore está lá na calçada. Quem que tem que pedir a liberação para essa poda? É o morador da frente dessa árvore, é o vizinho do lado, é o vizinho do outro lado da rua? Quem que faz essa solicitação?
Essa solicitação ela tem que partir do proprietário do imóvel, é o morador, tá?
O morador do imóvel.
Do imóvel. Se a casa dele, ele precisa podar, a casa é dele, eles, né, é muito fácil, é só ele se dirigir à Secretaria do Meio Ambiente, que fica lá em cima na antiga Fiaban.
Uhum.
Ali nós temos os secretários ali, o pessoal que atende, que faz a mesma nota do produtor, eles também fazem essa autorização de poda e também de erradicação. No caso da erradicação, eu vou pessoalmente no local, averigo se realmente precisa ser retirado aquela árvore, aí a gente dá autorização para que ela seja retirada. Porém, a gente exige que no máximo 30 dias plante-se outra árvore no local.
Certo.
Porque tem muitas pessoas que vai lá, pede para cortar a árvore e depois não quer plantar outra. A prefeitura exige, doa essa muda e exige que seja plantada outra no local, para não ficar sem árvore.
Tá, uma outra situação, vamos lá, recebi aqui agora uma outra situação, a pessoa falando assim, mas e se a árvore que estiver em frente à minha casa, em frente do outro lado da rua, estiver cheia de cupim e no meio dos fios, mas o proprietário não quer podar essa árvore, não quer cortar? Qual que é a situação, qual que é o procedimento?
E essa pessoa, ela faz a denúncia na ouvidoria, tá? Não uhum. é nem na Secretaria do Meio Ambiente, ela faz a denúncia na ouvidoria, eles vão emitir um relatório pra gente, eu mesmo vou estar indo no local, certo. Vou estar averiguando e entrando em contato com o proprietário dessa casa, para que seja feito, se for poda, ele tem que efetuar a poda, uhum. e se for erradicação, ele tem que fazer a erradicação, seguindo os cronogramas que a gente passa para ele e a programação.
Então é feito uma análise nessa árvore para ver qual que é a situação dela.
Isso, a gente não autoriza, né, para que seja cortado de qualquer jeito. Porém, você citou um fator muito importante, é a questão dos fios.
Uhum.
Quando se tem fio, né, aí o morador dessa casa, ele tem que entrar em contato com a Copel para que a Copel faça as podas e retire. Porque a gente não pode colocar um funcionário da prefeitura efetuar uma poda dessa, né? Ocorrer um risco de um acidente aí e uma coisa mais fatal, né? Então, envolveu energia elétrica, tem que colocar a Copel para tomar as definições.
Mas aí é o morador que tem que fazer solicitação junto à Copel
isso,
em questão dos fios.
Isso, o morador.
E na área central?
Na área central é de responsabilidade nossa, nós que notificamos a Copel e pedimos para que se faça esse corte.
Tá. Adenilson, eu tenho duas árvores na frente da minha casa, duas morreu, como faço?
Então, é o mesmo procedimento, ele tem que se direcionar até a Secretaria do Meio Ambiente e a gente vai lá fazer a fiscalização para ele, se ele pode erradicar.
Tá, outra situação, sexta-feira agora, sexta-feira santa, né? Como que vai ser feita a questão aí das coletas?
Vai ter coleta.
Vai ter coleta?
Vai ter coleta, a limpeza vai trabalhar.
Tá, então a limpeza trabalha na sexta-feira, né?
Sim.
Tá respondendo aqui o pessoal. São 11:30, 11:30, Júlio, em questão aí de árvores, de coleta, algo mais?
Não, seria só isso mesmo. E mais uma vez, né, reforçando, né, que a população não efetue poda de árvore sem autorização do meio ambiente. Eu tive uma situação hoje que eu cheguei numa casa e a proprietária falou pra mim, não, mas o podador que veio podar falou que já tinha acertado com a prefeitura. Gente, não temos isso, tá?
É o proprietário que faz.
É o proprietário que tem que ir lá pedir. Então não tem, o podador não tem essa autoridade de acertar lá. A gente nem aceita que seja feito isso. Então se alguém chegar, falar, olha, eu podo aqui, já acertei na prefeitura, não procede.
Ah, se falar em podador, é, para fazer a poda, precisa ser um podador autorizado?
A gente, nós vamos começar a bater nessa tecla. Nós temos muitos operadores, podadores hoje que não estão cadastrados na prefeitura. Então nós vamos começar a fazer um rastreio para que se cadastrar cada podador, para que ele possa trabalhar nas regras que a gente exige na
Secretaria.
Para
fazer uma poda de forma correta.
Correto.
Ah, deixa eu voltar agora aqui falando com a doutora Cláudia Jan, secretária de administração do município. Nós já tivemos aí, doutora, 3 edição da prefeitura no seu bairro e agora vamos para a 4ª edição, né? Bom dia novamente.
Bom dia novamente. Isso, Adenilson. É, segunda-feira começa a nossa 4ª edição do Prefeitura no Seu Bairro, que é um projeto desenvolvido, né, para levar a prefeitura mais próxima da, ainda mais, né, próxima da população, dos bairros, né? Então, essa edição vai ser Carvalho Henrique. Então é para os bairros vizinhos, né? Carvalho Henrique, Belleville, Celso Fontes, para os bairros ali daquela região. Acontecerá nos dias 1, 3 e 5. Então semana que vem, segunda, terça e segunda, quarta e sexta. Sexto encerramento. É, durante toda a semana, então do dia 1º ao dia 5, a administração estará nas ruas, né? Toda a administração, como em todos os bairros. E os atendimentos lá vai ser na quadra do Carvalho Henrique, tá? Então, segunda, quarta e sexta, as diversas secretarias estarão com atendimentos, atividades, brinquedos, diversas movimentações, então, na quadra.
Ali nós temos vários bairros, vai pegar primeiro aquela parte de cima, porque tem a Bela Vista ali para baixo, tem o Conjunto Matida, né? Então, ou vai fazer tudo junto nessa sequência? Né?
Não, o Bela Vista tem uma edição específica para eles,
tá,
né?
Tem uma outra edição para o Bela Vista.
Terá ali uma outra, não inclui o Bela Vista nessa. Então, seria mais para os bairros ali em cima.
Tá, o pessoal que já tem alguma solicitação já pode estar procurando ali a ouvidoria, já pode estar procurando vocês, ou na segunda-feira aí, dia 1º, procure lá que essas solicitações serão atendidas na medida do possível, né?
Isso, na segunda-feira. Na segunda-feira nós teremos atendimento de saúde. Segunda vai ser das 8h30 às 5h. Então nós temos atividades com a CREM, atendimento do prefeito, atendimento da saúde, limpeza com a equipe do Richard, com a equipe do Júlio, Diego, poda do Marquinhos, pinturas de faixa, teremos voluntários de salão de cabeleireiro, teremos delícias da cozinha comunitária, coleta de inservíveis, atendimento da assistência social, do Cine, Procon, ouvidoria, fornecimento de mudas pelo meio ambiente, participação de escolas e brinquedos. Já na quarta-feira, Denilson, teremos novamente atividade com a CREM, limpezas de poda, pintura, coleta de inservíveis, atendimento da saúde, CAPS, assistência social, tapa-buracos, roçagem, limpeza com a Secretaria da Agricultura, Cine, Procon, ouvidoria, participação das escolas e brinquedo. Na sexta-feira, que é o dia do encerramento, nós começaremos às 8h30 da manhã até às 11h30. Teremos atividade com a CREM, pintura, atendimento da saúde, assistência social, CAPS. Depois, às 16 horas, tem um encerramento. No encerramento, teremos apresentação da fanfarra, academias, delícias da cozinha comunitária, participação das escolas, brinquedo e teremos um show para a comunidade.
Legal. Falando ainda lá da região de cima, né, do Carvalho Henrique, aquela região, estão sendo aí beneficiados também com a construção de uma OBS lá, né, Cláudia?
Sim, uma OBS maravilhosa, ampla. É a OBS Julieta Lordani, né? Semana passada eu estive na obra, já temos mais de 60% da obra em andamento, tá? Pretendemos... entregaremos esse ano ainda essa OBS. Então é um uma unidade básica de saúde ampla, como a gente não tem na cidade ainda.
É bem, a gente passa por lá de vez em quando, a gente vê grande. Ela não vai atender, só vai atender aquela região da Julieta ali, né? O da Bela Vista continua ainda, né?
Bela Vista continua.
Uhum. Ah, tá certo. Outra coisa que aconteceu na terceira edição da prefeitura no seu bairro, que vocês, né, fizeram aí o anúncio, foi a restauração do nosso museu, né?
Sim. O museu ficou fantástico, Adenilson. Eu sou até suspeita, porque suspeita em falar, mas o museu ficou assim fantástico. Fizemos uma restauração, tem um vídeo, né, nas redes sociais, mostrando a diferença aí do antes e depois desse museu. Acredito que em mais uma semana ele será reinaugurado e, uhum, né, possibilitando as visitas aí pela população.
Certo. Santa Terezinha?
Santa Terezinha, caminhamos para finalização da obra. Acredito que mais uns 2 meses conseguimos finalizar. Isso é, a pretensão é de entregá-la para o segundo semestre. Uma escola fantástica, com uma ampla estrutura, quadra, laboratório, auditório, uma cozinha fantástica, as salas de aula, os banheiros. É uma coisa assim incrível, uma estrutura fantástica, Denilson.
Previsão? Tem aí alguma previsão já?
Pro segundo semestre.
Segundo semestre.
Para voltar às aulas lá.
Para voltar às aulas lá.
Sim.
Tá. Outra situação. Parque do Povo também passou aí por uma reforma, teve aí alguma reforma, não, construção de uma nova quadra lá, e tá tendo várias atividades lá, né, Cláudia?
O Parque do Povo é o seguinte, Adenilson, nessa semana a Câmara votou em terceira votação de um projeto de crédito que é para o Parque do Povo, é um convênio para restauração aí, na verdade são alguns trabalhos que serão feitos lá no Parque do Povo. Tá? Eu posso até passar aqui para você. Serão feitos reforma na iluminação das quadras existentes lá, tanto a poliesportiva em piso de concreto, a quadra de areia, ela passará para uma reforma geral no piso com impermeabilização, tá? Então, um grande problema que a gente tem hoje lá na quadra de areia, ela foi já revitalizada, né? Foi estruturada para o município para campeonato, mas ela não tem drenagem, e isso vai ser feito agora com o convênio, né? Então a gente vai conseguir fazer essa impermeabilização da base para não ter mais problemas de...
Era um pedido, né, do pessoal?
Um pedido e será atendido. Então, assim, voltou na segunda-feira, esse projeto vai para licitação, será licitado e feito ainda esse ano essa reforma aí no Parque do Povo.
Vocês vão arrumar o relógio pro Júlio, pro Juninho?
Vamos arrumar o relógio. Júnior, vamos arrumar o relógio, tá? Daí aviso pra você passar e fotografar.
O pessoal tá mandando ali, a Escola Santa Terezinha, as salas terão ar-condicionado? Ou estão perguntando se vai ter ar-condicionado? Tem no projeto ar-condicionado pra Escola Santa Terezinha? Nas salas?
A construção, não. A entrega da escola é sem ar-condicionado, daí será necessário uma licitação pra instalação de ar.
Tá. Da prefeitura no seu bairro, lá no Conjunto Cavalo Henrique, estão perguntando se vai ter também aí, se vai ser feito lá identidade.
Sim, a secretaria estará lá para atender, sim.
Também vai estar atendendo.
Sim.
Tá. O pessoal aqui fez uma solicitação falando aqui de um terreno baldio, né? Aqui o Júlio já anotou o endereço aqui. Tá bom, Nilson? O pessoal vai estar fazendo essa verificação. Aí, questão de terrenos tem sido aí uma dor de cabeça, né, para a secretaria.
É um problema, Denilson. Terreno é um problema. São muitos, mas em breve nós conseguiremos aí resolver com a contratação de uma empresa para realizar essas limpezas.
Questão aí desses atendimentos que terão na prefeitura no seu bairro, o pessoal tá perguntando se tem algum custo para a comunidade,
não,
questão aí da identidade, né?
Não, tudo gratuito.
Tá, tudo gratuito aí. Adenilson, pergunta a respeito do Campo do Tozinho.
Campo do Tozinho, muito bom. Campo do Tozinho, estamos para entregar também. Ainda hoje o engenheiro Felipe esteve lá para fazer uma vistoria no gramado. A nossa intenção é entregar o mais breve possível. finalizou-se a questão do muro de gabião. Então agora a gente vai fazer uma pintura e estamos nos últimos detalhes aí para fazer a entrega.
Ah, uma pena que no Parque do Povo tem muito cachorro na areia, gente, sem noção, adulto subindo nos brinquedos e o guarda não faz nada, uma pena. Eu já não sei, tem lá os vigias, como que é? O vigia, ele é mais para estar olhando ali a parte, né? Ou essa área dele também.
Temos vigia, mas essa questão de animal é difícil controlar, né? A solução que a prefeitura vai dar é colocar alambrado, né? Nesses locais onde tem o parque, né? Esse parquinho que foi instalado, ele ainda está em construção. Uhum. Na verdade, ele não poderia estar sendo usado pela população, mas está, né? Então, vai ser feito um alambrado para conter esses animais, né?
E esse trabalho tem resgatado aí as famílias ali no Parque do Povo, né? As famílias têm ido, né?
Graças a Deus, Edenilson, o parque está lotado.
Outra situação que tem aí envolvimento do SAAI, mas a prefeitura também, né, está junto, a questão do poço artesiano aqui da Crispi. Como certo. Que está a situação? Tem ali a construção da casa de máquinas, como que está essa licitação?
O pessoal do SAAI tem feito a parte de instalação elétrica, né? Temos licitação ainda para fazer, né? Casa química, para conseguir levar a água para a população. Mas caminha, né? A obra caminha bem, o poço foi perfurado, a empresa já terminou essa primeira fase e aguardamos aí próximo passo.
Semáforos, alguns ainda estão desligados, como que está a situação dos semáforos?
Semáforos, temos licitação, graças a Deus, em andamento, em breve serão trocados.
Serão trocados todos ou esses que estão inoperantes?
Todos.
Certo. Algo mais que você queira estar destacando aí, Cláudio, devido ao nosso tempo ali, né? Nós deveríamos ter. Eu tenho que convidar vocês no de tudo um pouco, né? Que isso aí são 2 horas, que daí a gente consegue bater um papo legal.
Adenilson, só falar então que a ponte está em andamento, isso. Tá? Nós estamos colocando a estrutura de aduelas. Provavelmente semana que vem, se o tempo permitir, né? Já começa a concretar, né, a laje. Iniciou-se também essa semana a estrutura da obra do centro de fisioterapia, então a empresa já está fazendo a parte de tapume, né, para começar a estrutura. Então, essa semana foi uma semana boa.
Ah, uma outra, né, situação que nós vimos, que nós tivemos aí na semana passada, várias chuvas, né, torrenciais, bem pesadas, que deu para se ter uma noção de como ficou a obra ali da Água do Caio, né? Que ela acabou, pelo menos nesse período, resolvendo,
suportando, né?
Ali as chuvas, né?
Graças a Deus, né? Nessas chuvas suportou e espero que continue dessa maneira.
Tá certo, agradecendo, né, a sua presença aqui, vindo aqui falar um pouco pra gente das situações. Só mais um questionamento ali. Pergunta pra ela quando vai arrumar a rua aqui da Nação Vicente, a rua do Bar do Robertão.
Em breve, tá no nosso cronograma. Pode ficar tranquilo que já tá no cronograma. Pessoal, o Edilson, o Radamés, eles já estão com tudo no cronograma já.
Tá, falar em Radamés, tem alguma operação tapa-buraco pra nossa cidade? Lembrei da.
Temos, Elenilson. Temos a usina, já estamos com o CAP, né? Estamos só aguardando a questão de veículos. Semana que vem a gente vai fazer o tapa-buracos no bairro, né? No Carvalho uhum. Henrique e adjacências. Aí temos também para fazer na UEMP. E na outra semana vamos fazer um tapa-buraco geral aí na cidade para depois começar a recap mesmo. Mas teremos sim. Então, as próximas semanas serão bem produtivas.
Deixa eu mandar aqui um abraço pro Dé, a sua situação vai ser resolvida aí na próxima semana. Ele me encaminhou aqui no início da semana a questão da rua dele lá, que tem 2 buracos, né, que fica próximo à residência. Estou até pegando aqui o nome da rua, Antônio Rosimbo, né, da Silva, certo. 257 ali, tem 2 buracos no meio da rua, eles param um carro, deixam estacionado, o pessoal vai desviar, quase bate no veículo deles ali. Então vai ser resolvido aí na próxima semana aí essa situação de vocês aí, entre outras situações ali naquela região. Algo mais, doutor?
Só isso, Adenilson, agradecer aí a oportunidade e já anunciar que semana que vem teremos uma novidade fantástica.
Não, mas já conta um pedacinho
da novidade. Deixa pra semana que vem.
Júlio, algo mais aí, obrigado pela sua participação aqui também, tá?
Eu que agradeço, Edenilson, mais uma vez aí, é uma grande satisfação a gente estar aqui interagindo com a população.
Pessoal perguntando ali, Rua do Loteamento Marcelo, tem como andar mais? Tem como dar uma verificada lá, pessoal?
Vou anotar aqui, mas
só
eu acredito
passa o nome
que
da
já...
Rua. É uma rua só lá? Não, tem mais de uma rua ali no loteamento Marcelo. Se puder passar o nome da rua aí, por gente, uma só?
É uma única rua.
É uma única rua, né?
Isso.
Antônio José Machado.
Vou anotar aqui, Alex. Pode ficar tranquilo.